Vamos tentar falar com o presidente do Operário, Petralas. Você sempre é muito sereno pós-jogo, ganhando ou perdendo, mas qual que é o sentimento depois de uma eliminação precoce? Até dizíamos no fim da transmissão, depois do Ceni, que bicampeão foi rebaixado, é a eliminação mais precoce de um atual campeão na competição.
Nós perdemos essa classificação em Aquidauana, né, quando nós descuidamos e deixamos numa falta que o árbitro deu quase 13 metros de distância, né, mediu, viu que a nossa barreira estava longe e ele manteve. E a gente vem sendo prejudicado constantemente. Eu não tenho hábito de reclamar. O dia que eu desci na pista e conversamos com o sargento, estava pitando, esqueci o nome dele aqui, Thiago, né? Seu xará. Eu não fui para ofender, eu fui para dizer o seguinte: a torcida gritando que ele é ladrão, e não era justo, porque o Thiago não é, o Thiago é uma pessoa muito correta. Mas era o auxiliar que estava atrapalhando a arbitragem. Hoje o Salmásio deu uma aula de parcialidade. Ele deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo, acrescentou mais um, que seria um 4, e deu dois minutos no tempo e encerrou. Deu uma expulsão que ele não viu, e que em todos os lances, inclusive pela TV Federação, TVF, FMS, e também pela Pantanal, a gente não consegue ver claramente se foi um tapa ou uma cotovelada. Houve o contato. Então, pô, vamos aqui pelo menos ser justo. Que fosse um cartão amarelo, mas ele fez questão de excluir o jogador, e nós com 8 jogadores, praticamente, conseguimos um empate com o Aquidauanense. O que a gente lamenta, Thiago? Não é um desabafo. Eu tenho segurado, eu não gosto de falar da arbitragem. Hoje mandei até mensagem para o presidente da federação. Liguei, falei pessoalmente com o Manuel Paixão. Arbitragem sul-mato-grossense quer aparecer mais do que os astros, que são os jogadores. Lamentável a atitude desse Paulo Salmásio hoje. Eu nunca vi o Eduardo errar tanto como ele errou hoje, o auxiliar do lado direito, né, do lado do placar. Eu nunca vi. E constantemente errava, na dúvida, sempre contra o Operário. Eu não estou reclamando que nós ficamos fora da classificação prematura, como você colocou, a forma que nós saímos. O que eu reclamo, e bastante com veemência, é o grau da dúvida. Se você tem dúvida, manda seguir o jogo. Pois não, eles na dúvida, eles dão contra o Operário. Isso já aconteceu com o Salmásio em outros jogos. Eu elogiei o Salmásio, foi um disse para ele: para de dar cartão toda hora, você está estragando a sua arbitragem, né? O Matheus melhorou muito. O Volkoff, se você observar a falta em Aquidauana, não foi falta, o jogador provocou a alavanca, ele deu a falta e deu a barreira além da metragem que a legislação esportiva estabelece. Você percebe que em degraus e degraus a arbitragem picotou essa classificação. É lógico que aqui não cabe justificativa, porque a responsabilidade é toda minha.
Ah, ele tá pra trás,
e a partir de amanhã nós vamos ter que viver uma outra expectativa dentro do Operário. Mas eu gostaria que esses árbitros fizessem uma passeada dentro do clube para saber qual é a estrutura que os clubes têm, para saber quando ele se perde. No sentido de uma arbitragem que vai mal, desastrosa como essa de hoje, e prejudica um clube na estrutura do Operário. Não tem nada contra a Aquidauanense, acho que a Aquidauanense é um bom segundo lugar, entendeu? Foi longe demais, com todo o mérito. É uma equipe boa, que começou a cair aos 5 minutos, e o seu Salmásio contribuiu para isso, então picotou, como diz o meu amigo aí, o Ari. O árbitro picotando o jogo todo. Isso não é de agora, né? Então faz sorteio, eu indiquei inclusive o Salmásio e o Ortega. E confesso que eu pedi pelo amor de Deus para não cair o Salmásio. O Ortega fosse beneficiar o Operário. Mas o Ortega não tem maldade dentro do coração. No momento que esses árbitros aqui entenderem que eles são só uma peça da estrutura do jogo, vai melhorar. No momento que eles entenderem que eles são, como eles estão fazendo, o principal astro, vai continuar essa draga que está o futebol sul-mato-grossense.
Petralas, falando do time, porque hora nenhuma do campeonato o Operário convenceu. E eu que sou contra a demissão e troca de comando, até achei que faltou um timing. Porque, visto principalmente pelo jogo de hoje, o Diego só trabalhou no primeiro lance do jogo e foi só bola aérea, bola aérea, bola aérea, como ocorreu em outras oportunidades, desde o jogo com o União na pré-temporada lá em Terenos. O time perdeu ponto pro pior time do campeonato, como foi o Operário Dourados. Sofreu uma barbaridade contra o novo Operário, que era um time fraquíssimo. Qual a sua avaliação do trabalho do Arilson Costa no Campeonato Estadual?
Eu acho bastante irregular. Eu, se eu tivesse condição financeira, agora há pouco a gente teve uma pequena discussão com os torcedores do Esquadrão Operariano, diferente dos torcedores da GAR. Não sei porquê, meia dúzia deles vieram pedir a demissão do Arilson. Isso já tem sido motivo de outras partidas para trás que nós tivemos esses resultados que você citou aí. O que às vezes impossibilita, Thiago, é a condição financeira do clube. Você não pode pegar um trabalhador e falar para ele, amanhã você não vem mais. Porque ele é dono da sua empresa, igual você. E você tem mais responsabilidade de pagar os direitos dele do que ele nos seus. Se não deu certo, e o Arilson é uma pessoa de bastante educado, um cara de consenso, e aí a gente poderia ter conversado, e ele se colocou à disposição, o presidente meu cargo está à disposição, mas nós também sabemos da responsabilidade trabalhista que nós temos, não só com o Arilson, mas com mais uma meia dúzia de atletas, que dentro daquela entrevista que eu dei para o Coca lá em Itaporã, desse jogo que você citou contra o Operarinho. Então, assim, é bastante ciente, esse presidente que está falando com você, num período de 5 anos, traz um clube que estava 6 anos numa Série B, né, abandonado, com um safado de presidente que usava uma bolsinha para recolher dinheiro para ele, não era para o clube, traz o clube, regulariza a sua contabilidade, coloca um pouquinho do meu dinheiro nisso, alguns diretores colocam também como eu, não na mesma proporção, e aí vamos lá, está aqui o Paulinho atento, né, nós vamos lá e conseguimos a vaga para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, que daqui a pouquinho vai começar, e conseguimos também a vaga para a Copa Verde, e o principal, Thiago, depois de 21 anos, esse clube volta a sonhar e dizer, o campeão voltou. Então não pode ter uma crítica pela não demissão do Arilson e perder todo o trabalho que foi feito. Mas eu posso te passar em primeira mão, não sei, o Severo está no estúdio, eu gosto de falar sempre para o Severo que ele é o mais velho entre nós, no sentido de mídia, né? E aí, fica claro, eu estou preparando, procurando alguém que possa me substituir. Infelizmente o Coronel Nelson alegou alguns motivos de ordem pessoal, não quis assumir, eu já tinha dito que eu ia me afastar. Então, definitivamente, eu não fico. Eu estou só me preparando para encontrar uma pessoa certa que possa tocar. Não quero nem o dinheiro que eu coloquei, entendeu? Eu só não quero ouvir bobagem, como chegou um torcedor e falou uma série de coisas e disse o seguinte, quando o Tony Vieira fazia o que fez, ninguém reclamou. Então, nós tínhamos que chegar aqui e bater palmas. Só que 6 reclamaram e quase 30 vieram aqui agradecer. Eu prefiro ficar com quem tem um espírito bom, um coração bom, e continuar amigo de todo mundo e voltar a assistir o jogo na arquibancada e torcer para o meu time. Amanhã estou aqui torcendo para o comercial para que a gente possa ter um representante na fase final.
Agora, uma pergunta pessoal em relação a este elenco, o Petralas. Eu nunca vi um elenco que quando perde não fala, como este elenco, e quando ganha fala. Porque o senhor como presidente, esses anos todos, quando não subiu, quando não passou de fase, quando não chegou à final, você falou na boa e na ruim. De quem é essa orientação? O senhor compactua com a atitude dos seus jogadores?
Você está dizendo no sentido de falar com a imprensa?
Não é nem com a imprensa, porque nós somos o elo de ligação entre a diretoria, os jogadores, a comissão técnica e o torcedor que está saindo chateado. A gente não consegue falar com A, com B, às vezes nem com o treinador.
Eu acredito, a orientação primeiramente não tem, tá, Thiago? Pode ficar despreocupado quanto a isso. Não é orientação minha e muito menos do Grau, do Rodrigo Grau. Acredito que no momento que está tenso, o jogador bastante chateado, porque eles são funcionários e a partir de amanhã a vida deles muda, né? O projeto que tinha para um contrato de 6 meses passa a ser um contrato de 4 meses. Né? Então, claramente, eles vão começar a se preocupar. Acredito que seja isso, mas não tem nada. Até peço desculpa em nome do clube, pelo não atendimento a vocês da imprensa.
E só para deixar claro, é o senhor que define a continuidade do Arilson para a Série D e o elenco, ou vai ser o seu sucessor?
Não, sou eu mesmo. Eu acho que os que são companheiros meus estão aqui, ó, estão nos ouvindo, né? Eu acredito que a gente vai discutir, o Coronel Nelson continua na diretoria, a gente está conversando bastante, só que ele pediu um pouquinho mais de resguardo por conta das questões pessoais dele e a gente está respeitando isso. Mas o que eu penso, Thiago, é uma coisa muito clara. Eu ouvi uma vez de um empresário, assim, ele falou, quem põe dinheiro manda, entendeu? Eu nunca atribuí isso a mim porque o dinheiro que eu coloco é do meu salário, que é pouco, né? E foi grande, foi a minha aposentadoria, foi 2 carros, algumas coisinhas assim. Mas eu não estou reclamando porque fui eu que escolhi essa vida, né? Da minha família, inclusive, envolvida aqui hoje. Mas eu vejo muito claro o seguinte, nós chegamos numa situação que quem pegar o Operário para tocar daqui para frente só vai ter louros. Está na Série A do ano que vem, do estadual. Tem mais agora a Copa Verde ainda e o Campeonato Brasileiro, que provavelmente nós jogaremos nas Moreninhas, pela estrutura que está aqui o Morenão, né? É lamentável fazer uma obra e não perguntar para quem está participando do campeonato. Desagradável, a gente segurou isso até agora, para que a gente não tivesse problema com o Ministério Público e não acontecesse o jogo. Mas enfim, cada um faz de um lado. Eu só lamento que eu nunca fiz o que eu fiz hoje, de ligar para o presidente Cesário e o presidente da comissão de arbitragem, e dizer que a arbitragem fez o que foi orientado a fazer. Se tiver dúvida, apita contra o Operário e picote o jogo. num jogo de segundo tempo, onde no mínimo era 9 minutos de acréscimo, no mínimo ele deu o tempo que deu e não cumpriu o tempo novamente. Por isso que no final sai amparado pelo número grande de policiais. Eu gostaria realmente que ele fosse assim, até, não digo ofendido nem atacado pelo torcedor, mas que o torcedor pudesse ir lá na sala dele para falar umas verdades para ele. São Márcio tem que descer do salto.
Ô Petralas, a minha pergunta é em relação ao Thiago Miracema. Segunda ou terceira vez, né, que ele é expulso em momento crucial da partida, no primeiro tempo, acaba indireto ou indiretamente prejudicando a equipe psicologicamente. Impressionante como ele é raçudo em determinados momentos e tem esse lapso. O que a diretoria pensa a respeito?
Acho que você foi bastante feliz, viu, Paulinho, nessa sua avaliação com esse lapso que ele tem de comportamento. É um grande atleta, se dedica, sabe, um jogador de grupo, respeitoso. Você precisa ver o trabalho dele. Num momento como esse, parece que dá um branco nele, a gente perde o jogador e complica toda a questão dentro do campo. Mas aí é que eu volto a insistir. Esse é o problema pessoal do jogador. E o árbitro que não viu o lance, que vai escutar novamente o quarto árbitro? Isso aconteceu em Mundo Novo, em vários outros jogos, o tal do quarto árbitro quer se aparecer mais do que os outros. E tudo que eles querem, o delegado do jogo, todo mundo quer se aparecer no jogo do Operário. Por que que não vem aqui, com todo respeito, pega o jogo do ABC com o Novo e tenta se aparecer, com todo respeito? Então é isso que tem que acabar, cara. O futebol está querendo surgir e aí tem meia dúzia que não quer que surja de uma forma mais positiva. A luta que vocês têm, né, no Esporte MS, a luta que está esse pessoal da TV Pantanal, esse pessoal daqui da ONA que veio aqui. Aí chega o que eu falei pro torcedor, vocês têm que ir lá e aplaudir o jogador, porque o jogador jogou. Agora, quem não quis o jogo foi o aqui da ONA, que jogava toda hora, se jogava no chão. Tomamos um gol de uma forma até um descuido do nosso goleiro, né? Mas honestamente, Thiago, o meu lado de estar chateado não é com a federação. O Cesário tem sido a parceiro, eu tenho dito, as pessoas às vezes reclamam. O Cesário, se fosse avaliar o que as pessoas de fora dizem, a gente percebe claramente que essas pessoas não conhecem o interior da federação, as coisas que acontecem no dia a dia. Hoje teve o jogo, amanhã vai acontecer aqui o do comercial, porque o Cesário ajudou muito nisso, né? Porque os mandantes ainda não se acham responsáveis, e os grandes responsáveis são os mandantes. O Operário trouxe a parte da grade, hoje o Cesário providenciou as grades que o comercial deveria ter trazido, mas está aí, então amanhã de qualquer forma vai acontecer o jogo. Eu só lamento de ter que, um pouco antes, sair da competição, que a minha expectativa é que nós tivéssemos um pouquinho mais à frente para, primeiro, conquistar novamente a vaga da Copa do Brasil, né, para 2020, e também que se nós pudéssemos já entrar em maio, no comecinho de maio, no Campeonato Brasileiro Série D, na continuidade do trabalho, sem perder o ritmo. O que eu penso em fazer? Se você está pronto para me perguntar isso. A questão do Arilson. A gente vai sentar para conversar amanhã, de uma forma muito tranquila. O Arilson é uma pessoa muito educada, não tem... Acho até que ele foi educado demais. A primeira vez eu vi ele entrar em campo hoje, depois que ele foi expulso. Até eu brinquei com eles, tem que entrar sempre assim, né? Porque aí talvez eles respeitem a gente mais. E vamos conversar com o Grau, primeiramente com a diretoria, e depois nós vamos tomar as atitudes. Eu já estava, assim, em outras oportunidades, manifestando o interesse de que alguns jogadores precisam sair para que a gente possa oxigenar e trazer, como eu te falei, da possibilidade desse menino Tizil. Não sei se vai ser, eu citei nome só, né? O próprio Salomão, e, enfim... isso que eu penso que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ser um momento de curar um pouquinho as feridas por conta dessa prematura desclassificação aí. E aí, com certeza, o assunto da mesa vai ser a questão do Arilson, não tenha dúvida.
Uma pergunta final. Entre você e o Coronel Nelson, houve problema pessoal que levou à retirada dele?
De forma alguma. Nelson é meu amigo pessoal. Eu não conheci o Nelson, né? Eu conheci dentro da diretoria do Operário. E eu tive pessoalmente com a minha esposa lá no gabinete dele, conversando com ele, para saber por que é que chateou. Aí ele alegou motivos pessoais, mas ele continua ajudando, tem nos ajudado. Essa questão dele ter se afastado, a gente respeita, porque é de cunho pessoal, mas, graças a Deus, é um companheiro e amigo, irmão.
Obrigado pelos esclarecimentos ao torcedor, que está indo embora chateado, mas está ouvindo a Rádio Sport MS, e que, com certeza, queria ouvir a palavra do presidente.
Não tenha dúvida, Thiago. Eu também, como eles, né, bastante chateado pela derrota. Eu rezei o tempo todo para que a gente pudesse fazer um golzinho, né? Eu dizia 6-0 tá bom, né? Eu acho que o descuido foi lá em Aquidauana. Quando saiu aquela falta, eu disse, a barreira tem que encurtar, tem que ter um pouquinho mais de malandragem. Mas a gente estava percebendo que não, infelizmente não deu. Deixou escapar lá em Aquidauana.